and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, Rockers and Runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
Os estudantes da rede estadual de ensino do Paraná entram em férias escolares de julho após o encerramento do primeiro semestre letivo. O recesso contempla mais de 1 milhão de alunos e milhares de profissionais da educação em todo o estado. As aulas retomam no final do mês, conforme o calendário da Secretaria de Estado da Educação. Durante o período, escolas passam por manutenção e organização para o início do segundo semestre letivo. E casais de Prudentópolis já podem se inscrever para o casamento coletivo gratuito marcado para agosto. A iniciativa é voltada a pessoas que desejam oficializar a união civil sem custos, promovendo inclusão e acesso à cidadania. As inscrições devem ser feitas dentro do prazo estabelecido pela organização, com apresentação da documentação exigida. A cerimônia integra ações de fortalecimento dos vínculos familiares e garantia de direitos. Ótima quarta-feira para você e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado inicia, no próximo dia 27, a terceira etapa da edição 2026 da Jornada das Contratações Públicas. Essa fase se estende até 31 de julho e reinicia no dia 4 de agosto, indo até o dia 7. A capacitação acontece das 9 da manhã ao meio-dia, de forma online e ao vivo, pela plataforma Microsoft Teams. O público-alvo são gestores e servidores públicos, profissionais que atuam em licitações e demais interessados. A inscrição é gratuita. O endereço é www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações a 14 municípios. O objetivo é aprimorar a gestão na área da educação pública. Entre as cidades beneficiadas estão Guarapuava, Guaratuba, Matinhos, São José dos Pinhais e Sarandi. Os critérios de seleção envolveram o percentual de alunos do quinto ano do ensino fundamental com fraco desempenho em matemática, IDEB igual ou inferior a 6,5, e o porte populacional. Entre os problemas, falta de avaliações regulares e metas de aprendizado. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
No Bom Gestor Público de hoje, você vai conhecer o projeto Educação, Consumo Consciente na Infância. Uma iniciativa do município de Maringá, que promove a formação de valores nas crianças quanto ao consumo responsável. O projeto tem foco na preservação do meio ambiente, o respeito às relações sociais e na valorização do uso consciente dos recursos. A execução do projeto é realizada pelos instrutores do PROCON e alunos do quinto ano do Ensino Fundamental 1. As atividades são desenvolvidas por meio de dinâmicas educativas, com apoio da revista Criança PROCON. A ação estimula a reutilização, a reciclagem e a redução de desperdícios. Aldilene Rosa de Paula Dias Rocha, responsável pelo programa, explica que são usados exemplos do dia a dia das crianças para elucidar a importância do consumo consciente.
tempo. Nós usamos o dia a dia delas. Nós falamos dos exemplos que normalmente nós sabemos que acontecem nas casas e também fora, algumas notícias, algumas situações que nós trazemos para elas pensarem, para elas refletirem. E aí, quando elas trazem informações incorretas, né, de procedimentos incorretos, nós estimulamos ela a dizer o que, que é o certo. Nós complementamos isso. Então, nós deixamos com que eles façam a análise, que eles raciocinem, que eles complementem, né, para que eles aprendam a pensar e a fazer análise crítica e apresentar soluções.
Com o projeto, as crianças passaram a compreender a importância de consumir de forma responsável, avaliando as consequências sociais, econômicas e ambientais de suas escolhas. Jair Moreira, superintendente do PROCON, afirma que a educação deve começar pelos pequenos.
A ideia também é pensar na melhoria das famílias, começando por quem? E também pelas crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Existe a necessidade dessa formação. Como a criança deve começar a pensar em gastar lá no futuro? Porque é ela que vai garantir uma boa educação financeira, uma sustentabilidade para as novas gerações e assim por diante. A educação deve começar pelos pequenos.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Educação Consumo Consciente na Infância foi coroado com o certificado de reconhecimento. Para a vice-prefeita de Maringá, Sandra Jacovós, participar do PGP Paraná é uma grande satisfação.
É uma grande satisfação participar de uma iniciativa como esta, que analisa e premia as boas práticas da gestão pública. Ser premiado é ainda melhor. Afinal, é o reconhecimento e a valorização de ideias que posteriormente podem ser adaptadas a outras realidades, fortalecendo assim ainda mais as políticas públicas e o atendimento ao cidadão.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede AERP de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná.
Com a aproximação do período oficial da campanha eleitoral, entram em vigor as regras que disciplinam a propaganda dos candidatos, tanto nos meios tradicionais quanto no ambiente digital. A legislação eleitoral estabelece limites para a divulgação de conteúdo, o impulsionamento nas redes sociais, uso de inteligência artificial e combate à desinformação, com o objetivo de garantir mais transparência e equilíbrio durante o processo eleitoral. O professor de Direito da Universidade Positivo, Dr. Flávio Pierobon, explica quais são as principais mudanças e o que os candidatos e eleitores precisam observar nesta eleição.
Bom, nós temos um calendário eleitoral, então todo ano de eleições o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução que estabelece as datas em que as coisas começam a acontecer. A desse ano está prevista lá na resolução 23.760 de 2026, mas ela tem elementos que já estão previstos desde antes. Então, para vocês terem uma ideia, desde outubro de 2025 começa esse projeto eleitoral com a análise das urnas eletrônicas. Então, é um período para testes, onde todos os partidos, onde várias instituições analisam a segurança das urnas eletrônicas. Mais especificamente agora, para o momento que nós estamos vivendo, nós tivemos agora no dia 30 de junho o marco de uma data onde pessoas, por exemplo, que são pré-candidatos e que têm programas em rádio e televisão precisam se ausentar, precisam sair, não podem mais participar. E a partir de 4 de julho, que é a data que marca 90 dias antes do primeiro turno das eleições, aí nós iniciamos aí uma série de restrições. Nesse primeiro momento, especialmente voltadas para quem é detentor de cargo político, então tem que lembrar aqui que quem está pedindo eleição não precisa renunciar e quem é do Poder Legislativo também não precisa renunciar para concorrer ao mesmo cargo ou a um cargo do Executivo. Então, eles continuam no cargo, continuam com as suas atividades e estão concorrendo nas eleições, né, na eleição que haverá em outubro. Então, é uma preocupação em relação a isso para esses agentes que ocupam, né, cargos eletivos nesse momento. Mas há uma série de outros elementos aqui. Veja que nós começamos agora, a partir de 4 de julho, discussões prévias, as prévias dos partidos. Ainda não é permitido propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral só começa a partir de 16 de agosto. Então, nós temos aqui a possibilidade, início de propagandas apenas dentro dos partidos, apenas para dentro dos partidos, para que eles escolham os seus candidatos, e bastante restrições, que começam, então, a partir de 4 de julho, para a utilização de redes sociais, para a utilização de outros elementos de campanha e de publicidade, porque, como eu disse, ainda não está aberto o período de propaganda eleitoral, que só começa no dia 16 de agosto.
As redes sociais devem novamente concentrar boa parte da campanha. Ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral reforçou as regras para publicidade digital, impulsionamento de conteúdo e responsabilização por publicações irregulares. Sobre esse cenário, o especialista esclarece o que é permitido na internet e quais condutas podem resultar em punições durante a campanha.
Quanto ao uso de redes sociais, há também uma atenção para isso. Nós temos que dividir isso em alguns momentos. O impulsionamento de propaganda eleitoral durante o período de propaganda eleitoral é previsto já na legislação, não tem problema. Tem alguns requisitos específicos na legislação, não tem problema. Mas isso vale apenas a partir de 16 de agosto, que é quando nós começamos o período de propaganda eleitoral. Agora, nesse momento de pré-campanha, vamos dizer assim, nós temos então regras específicas, porque nós estamos num período de pré-campanha. E aí nós temos regras um pouco mais restritivas no que diz respeito a esse tipo de comunicação. O que pode ser feito pela internet, né? Por redes sociais, está previsto ali no artigo 3º da Resolução 23.610 de 2019. E dentre as coisas que podem ser feitas no período de pré-campanha é a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows, apresentações, redes sociais, entre outras coisas. Então, o indivíduo que é pré-candidato pode usar a sua rede social para se posicionar politicamente. O que ele não pode? Não pode pedir voto. Isso é proibido. Então, nesse momento de pré-campanha, ele não pode ainda pedir voto, nem usar palavras mágicas que indiquem o pedido de voto. Então, é possível utilizar a rede social nesse momento de pré-campanha, mas não é possível pedir voto ainda. Por quê? Porque nós não temos ainda candidatos específicos. Nós estamos abrindo um período agora que é para a realização de convenções partidárias, para que os partidos decidam internamente e depois registrem a candidatura a partir do qual haverá o início do período, em 16 de agosto, de campanhas eleitorais.
Outro tema que ganha destaque é o avanço da inteligência artificial na produção de imagens, vídeos e áudios. A legislação prevê regras específicas para combater conteúdos manipulados e proteger a integridade das informações que circulam durante o período eleitoral. O professor também orienta sobre os cuidados necessários no uso dessas ferramentas e deixa recomendações para que candidatos e eleitores evitem problemas com a justiça eleitoral.
No que diz respeito ao uso da inteligência artificial e à disseminação de conteúdos, há uma preocupação séria e atuante do TSE quanto a isso. Há uma comissão permanente para orientar e fiscalizar o uso da inteligência artificial nas eleições, nessa e provavelmente em todas as outras que virão. A resolução que trata da propaganda eleitoral, que é uma resolução de 2019, a 23.610 de 2019, ela permite, por exemplo, que os tribunais regionais eleitorais, que os juízes eleitorais possam fazer convênios com universidades, instituições de tecnologia para ajudar na fiscalização. Então, esse é um elemento importante. No que diz respeito à produção de conteúdo, a legislação é expressa ao dizer, a partir ali do artigo 9º dessa resolução de 2019, que qualquer utilização de inteligência artificial deve ser indicado expressamente no início das peças de comunicação. Ou seja, quando for uma comunicação por áudio, tem que dizer, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Quando for de imagem, não pode deixar em dúvida que, para quem estiver assistindo, vendo, não pode deixar em dúvida de que aquilo é produto da inteligência artificial. Vejam que isso daqui é um elemento importante, porque isso pode gerar direito de respostas, pode gerar multas e, a depender do conteúdo, se for um conteúdo que é sabidamente falso, que é sabidamente mentiroso, isso, a depender da situação, pode, inclusive, acarretar um pedido de cancelamento de registro da candidatura. Então, há uma preocupação muito, muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com a utilização da inteligência artificial. Com relação à orientação orientação que eu daria aos candidatos é a de ter uma boa assessoria jurídica, porque o que nós temos nesse momento é um período de transição, né? A gente vem aí com eleições já com redes sociais há algum tempo, mas para esta eleição em particular há um elemento novo, que é a questão da inteligência artificial que nós não tínhamos desta maneira, nesse formato, há 4 anos atrás. E há aí uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral quanto a isso, e haverá, sem dúvida nenhuma, uma atenção dos candidatos com relação a propagandas, a materiais que são produzidos com inteligência artificial. Então é muito importante ter uma boa assessoria jurídica para acompanhar, como de regra sempre é, né? Para os eleitores, a recomendação me parece que é a mesma de sempre. É de que, se algo é muito absurdo, em princípio, a gente deve duvidar. Se algo não aparece nos meios oficiais de comunicação, uma emissora de rádio, uma grande rede de televisão, é para desconfiar. O WhatsApp, as redes sociais como um todo, não são os meios mais confiáveis, vamos dizer assim, de informação, de obter informação. Porque muitas vezes a gente nem sabe quem foi que disse aquilo. É muito fácil manipular as informações nas redes sociais, é muito fácil manipular as informações quando elas não estão veiculadas por uma instituição oficial, vamos dizer assim, ou uma instituição de emissora de rádio, de emissora de televisão, que são concessionárias públicas e, portanto, há um controle público sobre o conteúdo, há um compromisso dessas emissoras todas de prestar um serviço de informação. Por mais que tenham lados políticos, elas estão mais suscetíveis a uma responsabilização, uma fiscalização, e prestam um serviço que é, na grande maioria das vezes, de melhor qualidade do que esses prestados exclusivamente em redes sociais.
A propaganda eleitoral é regulamentada pela Justiça Eleitoral e possui regras específicas para garantir igualdade de condições entre os candidatos e segurança jurídica ao processo democrático. A orientação é que candidatos e eleitores busquem sempre informações em fontes oficiais e acompanhem as atualizações divulgadas pelos tribunais eleitorais durante todo o período de campanha. Repórter Flávia Consoli. O Instituto Água e Terra publicou uma portaria que institui e regulamenta o projeto Parque Escola no Paraná. A medida define diretrizes para ações de educação ambiental em unidades de conservação estaduais, reconhecendo esses espaços como ambientes de aprendizagem fora de sala de aula. O diretor do Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andregueto, destaca que o projeto já tem trajetória consolidada e agora ganha uma política permanente para aproximar estudantes da preservação ambiental.
O Parque Escola tem como objetivo justamente propiciar e levar as crianças da quinta à oitava série, na primeira versão, e agora da quinta ao segundo ano, né, do ensino médio, para que elas tenham conhecimento, tenham acesso, tenham aulas de ciências, história, geologia, geografia, na prática, né, conhecendo as unidades, conhecendo sua fauna, conhecendo sua flora, né, e dessa forma, conhecendo a importância dessas unidades, dessas áreas protegidas para a conservação, para a proteção da biodiversidade, para desenvolvimento socioeconômico e sustentável do estado do Paraná e do Brasil e do mundo como um todo.
A regulamentação também padroniza procedimentos, define responsabilidades dos órgãos envolvidos e abre a fase de capacitação das equipes. Para a chefe do Núcleo de Educação Ambiental do IAT, Ana Letícia, a iniciativa ajuda a recuperar a conexão das novas gerações com os ambientes naturais.
Eu acho que a maior importância é a formalização do programa, né, com a revisão do regulamento, restituição da questão da educação ambiental de maneira informal dentro das áreas protegidas. Qual que é a importância disso? É fazer com que as crianças tenham essa reconexão com os ambientes naturais que foi perdida devido ao estilo de vida que a população vem levando, né?
Na primeira etapa, o Parque Escola será desenvolvido em 9 parques estaduais, 8 viveiros florestais, no Aquário de Paranaguá, no Jardim Botânico de Londrina e no Monumento Natural Salto São João. Repórter Flávia Consoli.
Serviços. A Polícia Civil do Paraná abriu concurso público para a formação de cadastro de reserva nos cargos de delegado, agente de polícia judiciária e papiloscopista.
Os salários variam de 9 a 26 mil reais, além de auxílio alimentação. As inscrições estarão abertas de 14 de julho a 12 de agosto. A primeira etapa do concurso será a prova objetiva, marcada para o dia 11 de outubro, com aplicação em Curitiba, Cascavel e Londrina. O edital completo e as inscrições estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas. Quem ainda utiliza o antigo Registro Geral, RG, não precisa correr para fazer a troca. O governo federal confirmou que o documento atual continua válido em todo o Brasil até o ano de 2032. A nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação, conta com versão digital e recursos de segurança como QR Code para validação. A primeira via é gratuita e pode ser solicitada no órgão emissor de cada estado, mediante agendamento e apresentação da certidão de nascimento ou casamento. Repórter Jomar Valença.
Rolândia será o primeiro município a receber o ciclo de oficinas destinadas à revisão dos questionários do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo, o PROGOV. Será em 14 de julho. Na sequência, virão Campo Mourão, dia 16, Pato Branco, dia 21 e Toledo, dia 23. Para as duas primeiras cidades, as inscrições já estão abertas. Basta acessar o endereço www.tce.pr.gov.br na aba da Escola de Gestão Pública. Durante os encontros, os servidores do Tribunal de Contas do Estado realizam atividades práticas de escuta e coleta de feedbacks. Também recebem sugestões de gestores e interlocutores. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado ampliou e atualizou os conteúdos disponibilizados ao público por meio do programa Fortalece Conselhos. A iniciativa é direcionada à atuação do controle social. Também busca a qualificação dos cidadãos que compõem os conselhos municipais. São 7 cartilhas, cursos e materiais de capacitação. O conteúdo é destinado a conselheiros, gestores e interessados em acompanhar a execução das políticas públicas. O material está disponível em www.tce.pr.gov.br nas abas Cidadão e Controle Social. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O relatório anual da ANA, Agência Nacional de Águas, divulgado nesta quarta-feira, traz um dado preocupante. Das mais de 14 mil estruturas que se enquadram na Política Nacional de Segurança de Barragens, 213 estão em situação crítica. Os dados apontam que elas apresentam risco alto de acidentes e podem atingir estradas, pontes e, principalmente, pessoas que vivem nas proximidades. O levantamento mostra que a mineração lidera a lista de estruturas prioritárias com 55 barragens, seguida pelo abastecimento público de água com 51. Essas estruturas estão espalhadas por 19 estados e pelo Distrito Federal, com destaque para o Ceará, Mato Grosso e São Paulo. Outro dado relevante é que em 2025 o país registrou 18 acidentes e 23 incidentes em barragens. Ninguém morreu, mas houve evacuação de áreas urbanizadas e danos em infraestruturas importantes. Nos acidentes, as estruturas das barragens colapsaram, enquanto nos incidentes elas foram afetadas com risco de rompimentos. É importante destacar que esses números se referem apenas às barragens já enquadradas na legislação. O cadastro total do Sistema Nacional é bem maior. São quase 30 mil estruturas. O problema é que 48% delas ainda têm situação indefinida e faltam informações essenciais para saber se representam ou não perigo à população. Entre as estruturas que já estão classificadas, pouco mais de 8 mil estão em condições adequadas. Outras 6.600 apresentam um dano potencial associado, médio ou alto. As condições de fiscalização também acenderam um alerta vermelho. Pela primeira vez desde o desastre de Brumadinho, em 2019, caiu o número de profissionais dedicados à segurança de barragens. Hoje são 333 especialistas atuando em todo o país, mas o déficit é de 221 fiscais exclusivos para a função. Apesar da equipe reduzida, os órgãos fiscalizadores aumentaram as vistorias. As inspeções de campo cresceram 2% e as análises documentais tiveram alta de 49% em relação ao ano anterior. O relatório já foi encaminhado ao Congresso Nacional e está disponível no portal do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens no endereço snisb.gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A maioria dos participantes das audiências públicas sobre aplicação de tarifas pelos Estados Unidos contra o Brasil se colocou contra a medida. As reuniões aconteceram em Washington, capital norte-americana. De acordo com o vice-presidente da Centro Rochas, a Associação Brasileira de Rochas Naturais, Fábio Cruz, apesar da presença de quem fosse contra o Brasil, a grande maioria era a favor de retirar tarifas ou incluir produtos em listas de exceções. Foi o caso do setor dele. Fábio defendeu que a rocha brasileira tem características específicas que a tornam diferente de outros lugares, além de o produto do Brasil atender à indústria dos Estados Unidos, e foi apoiado pelos participantes norte-americanos do setor.
Foi interessante porque a pergunta foi igual para nós três, e aí eu fui o primeiro a falar e os outros falaram assim, olha, eu vou ecoar exatamente o que o Fábio posicionou. O Brasil é, de longe, o principal produtor e maior diversidade que existe no mundo de pedra natural.
Para o vice-presidente da Centro Rochas, o setor empresarial brasileiro tem que estar mais presente nos Estados Unidos para defender os próprios interesses.
Eu mesmo fui ao Congresso algumas vezes com um escritório de lobby que nós contratamos aqui. Esse trabalho é institucionalizado, é regulamentado, é muito sério aqui e isso precisa ser feito aqui. Ficou muito claro para mim que essa é a expectativa, que a gente tem um trabalho pela frente aí sobre isso.
A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados informou que, junto com instituições locais americanas, se posicionou contra as tarifas. Afirmou que os Estados Unidos são o principal destino das exportações de calçados brasileiros. Além disso, o Brasil seria uma alternativa estratégica, já que a maior parte dos calçados importados pelos Estados Unidos são da Ásia. O Sindicato da Indústria de Ferro em Minas Gerais falou sobre o ferro guza e destacou que 60% dessa matéria-prima usada na indústria norte-americana é do Brasil. Por isso, a tarifação impactaria os custos dos produtos nos Estados Unidos. Argumentos, segundo o Sindifer, apoiados pelas empresas americanas que participaram. De acordo com nota do governo brasileiro, das 78 entidades e pessoas físicas que se inscreveram para se manifestar, entre brasileiros e norte-americanos, 63 eram contra as tarifas e 15 a favor. Lembrando que são audiências diferentes. A que terminou nessa terça tratava de uma investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais, como desmatamento ilegal, propriedade intelectual, etanol, entre outros. Essa é a que reclama do PIX. Ela propõe uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A outra, que termina nesta quinta-feira, visa 60 países que não tomariam medidas suficientes para evitar importação de produtos feitos com trabalho forçado. Aqui a sobretaxa proposta é de 12,5%. A decisão final sobre as tarifas sai no dia 15 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A audiência de conciliação entre rodoviários e donos de empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro, que aconteceria nesta quarta-feira, às 11 horas, no Tribunal Regional do Trabalho, foi remarcada para a próxima segunda-feira, 13 de julho, no mesmo horário. A decisão do desembargador Gustavo Tadeu Alckmin, vice-corregedor do TRT, foi anunciada depois de receber do Sindicato dos Rodoviários nova proposta de negociação. De acordo com o presidente da entidade, Sebastião José, a categoria decidiu em assembleia, nesta terça-feira, flexibilizar de 17% para 12% a serem pagos em duas vezes o índice de reajuste salarial. Ele enfatizou que, atendendo o pedido do tribunal, desde a semana passada, os trabalhadores suspenderam a paralisação e continuaram trabalhando para não interromper as negociações.
Nós encaminhamos a nova proposta para o Rio ônibus e para o tribunal, comunicando ao desembargador as alterações. Em função disso, ele suspendeu a audiência e remarcou para a próxima segunda-feira.
Na última audiência realizada no TRT na segunda-feira, a direção do Rio ônibus, o sindicato que representa as empresas, havia apresentado uma proposta de reajuste de 4,5%, além de aumento na cesta básica, em detrimento a uma oferta anterior de 4,39%. A proposta, no entanto, foi rejeitada na Assembleia de ontem pelos trabalhadores. Além do reajuste salarial, os rodoviários reivindicam ticket alimentação de R$ 1.000 e o pagamento do intervalo para refeição como hora extraordinária. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
De dentro das prisões da Paraíba, detentos comandavam uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, cobrança de dívidas e ações violentas. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou nesta quarta-feira uma operação para combater o esquema. A Força Tarefa reúne a Polícia Federal e as Polícias Civil, Militar e Penal da Paraíba. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva e 12 medidas de sequestro de bens em cidades da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também em unidades prisionais. A investigação começou após a apreensão de celulares em uma penitenciária de segurança máxima. A análise do conteúdo dos aparelhos mostrou que os presos continuavam a comandar a organização criminosa, mesmo enquanto cumpriam pena. Segundo a polícia, eles coordenavam a compra, a distribuição e a venda de drogas, armas e munições, além da movimentação de recursos financeiros. Os detentos também usavam pessoas próximas para manter a estrutura em funcionamento. Os investigadores encontraram conversas sobre cobrança de dívidas do tráfico, negociação de armas e até o planejamento de ações violentas contra devedores e grupos rivais. Todo o material apreendido será analisado e a investigação continua. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. O enfrentamento ao discurso de ódio e ao neonazismo na região norte é o foco de uma missão institucional realizada nesta semana em Belém, no Pará, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos. A atividade tem o objetivo de mapear a atuação desses grupos, ouvir representantes e reunir informações para a formulação de políticas públicas. A programação prevê reuniões com representantes do sistema de justiça e da segurança pública, encontros com organizações da sociedade civil, um seminário acadêmico e uma audiência pública para receber relatos sobre discurso de ódio. A missão conta com a participação do Observatório Nacional de Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Neonazismo, que atua no mapeamento desse cenário e no diálogo institucional sobre o tema. Segundo o relator do Observatório, Carlos Nicodemos, esse é um problema que só vem aumentando em todo o país.
No estado de São Paulo, por exemplo, existem 93 células neonazistas. Na cidade de Blumenau, 63 células. E fazendo esse mapeamento numa abrangência nacional, chegando em outras regiões, como também identificamos na atuação da relatoria no estado de Pernambuco ataques a centros de formação por grupos neonazistas.
Na tarde desta quinta-feira, a Universidade Federal do Pará cedia o seminário Direitos Humanos, Discurso de Ódio e Internet, com a presença de especialistas e pesquisadores para discutir o funcionamento das plataformas digitais. Informações do observatório apontam um ambiente virtual como um canal de organização desses grupos extremistas. Ao longo da semana, até sexta feira, estão previstos diálogos com instituições estaduais, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e pesquisadores para discutir soluções, conforme explica o relator do Observatório, Carlos Nicodemos.
Cada vez mais é necessário estabelecer regras, assim como o STF apontou a necessidade de um ajuste das plataformas em relação ao que é produzido ali. Temos que entender que trata-se de um ambiente que é a extensão da sociedade e que precisa se controlar para que não viole a liberdade de expressão.
O evento discute os efeitos dessas dinâmicas na Amazônia e o papel dos direitos humanos no enfrentamento ao extremismo. No encerramento, uma audiência pública vai receber denúncias e relatos. Depois, um relatório técnico será encaminhado a órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A Polícia Federal informou que não encontrou armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Após uma arma em nome do ex-presidente ser apreendida com um militar numa blitz em Brasília, o ministro manteve a prisão domiciliar, mas mandou que todo o armamento e munição fossem apreendidos. Eram 8 armas no total. 6 estavam com o exército e foram entregues à Polícia Federal. A pistola Glock 9mm já estava com a Polícia Civil, apreendida na blitz. Já uma espingarda teria permanecido sob a guarda da empresa Maragato BR Importações de Artigos Bélicos, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, desde a aquisição. O advogado de Bolsonaro, João Henrique de Freitas, confirmou nas redes sociais a busca e que nada havia sido encontrado. Disse ainda que a defesa já havia informado o paradeiro das armas e criticou a ação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início na manhã desta quarta-feira a uma operação contra um esquema de fraudes eletrônicas contra servidores ativos e aposentados do Tribunal de Contas do Estado. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, onde a estrutura operacional do grupo estava sediada. Os policiais apreenderam celulares e computadores que serão utilizados para aprofundar as investigações. 3 pessoas foram conduzidas para prestar depoimento. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, o contato com as vítimas era feito por telefone, aplicativos de mensagens e e-mails. Os suspeitos se passavam por advogados, servidores públicos ou representantes de órgãos governamentais para convencer as vítimas de que elas tinham direito a receber supostos créditos judiciais, gratificações ou benefícios financeiros. No entanto, para liberar os valores, o grupo exigia pagamentos antecipados sob o pretexto de cobrir custas processuais. As vítimas eram, então, induzidas a realizar transferência via Pix para contas ligadas à quadrilha. Depois do primeiro pagamento, novas cobranças eram feitas com diferentes justificativas, ampliando os prejuízos financeiros. Procurado pela reportagem, o TCE ainda não se pronunciou sobre o assunto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O impacto das bets, as apostas online, voltou a ganhar força após a Copa do Mundo. Na Câmara dos Deputados, a Comissão do Esporte debate nesta quarta-feira os efeitos sociais, econômicos e de saúde pública dos jogos nas plataformas digitais. O Brasil já é o 5º maior mercado de apostas do mundo. Estudos apontam que o número de apostadores durante a Copa saltou de 11% para 34% da população brasileira, o que representa cerca de 74 milhões de pessoas. A regulamentação das plataformas digitais está em discussão no Congresso Nacional e o governo também estuda novas restrições às propagandas. No Senado, especialistas e representantes dos direitos do consumidor pediram nesta terça-feira o fim dos anúncios e da participação de influenciadores, celebridades e atletas. O alerta também vale para os casos de vício, superendividamento, transtornos mentais e problemas familiares. Segundo os especialistas, a ampla divulgação das apostas contribui para a exploração de grupos vulneráveis, além de agravar problemas relacionados ao uso compulsivo. Para representantes dos consumidores, é preciso investir em campanhas de conscientização e de contra-propaganda, ou seja, dizer com todas as letras que se trata de jogo de azar e que a banca sempre ganha. O gasto dos brasileiros com as bets ultrapassou os 30 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A maior feira de artesanato da América Latina abre suas portas para mais uma edição nesta quarta-feira em Pernambuco. Até o dia 19 de julho, o Centro de Convenções de Olinda receberá cerca de 5 mil artesãos para a 26ª edição da FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato. Com o tema Celeiros de Pernambuco, Ofício que Transforma, a feira homenageia os artesãos e profissionais que têm suas vidas modificadas pelo ofício de transformar couros e torná-los peças de abrigo, proteção e ornamento, como a fabricação e reparo de selas, arreios e artefatos de montaria em couro. Além da comercialização de produtos, a programação contará com oficinas, palestras, atrações culturais, shows, feira gastronômica e exposições. Um dos destaques é o bate-papo Conversas Instigantes no espaço Janete Costa, que vai ocorrer entre os dias 9 e 17, sempre às 7 da noite, e reúne renomados artesãos, artistas, arquitetos, designers e criadores para compartilhar suas experiências sobre seus trabalhos, não só como ativo cultural, mas econômico. Entre os profissionais que participam dos encontros estão a pernambucana Fafá Belém, que cria peças a partir do couro de tilápia, os estilistas Maurício Duarte, Melk Z e Renner Oliveira, que destacam a criação e produção em moda feita no Norte e Nordeste, os artistas visuais Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecido como Gêmeos, que irão falar sobre seus 40 anos na arte urbana do grafite, os artesãos sergipanos Véio, Dona Alzira, Beto Pezão, patrimônios vivos da cultura do Estado, que se juntam a Mestre Zeus numa conversa sobre histórias de arte e trajetória no artesanato, além do fotógrafo potiguar Pablo Pinheiro, que vem lançar e falar sobre seu livro Vaqueiro de Gibão. Além do bate-papo, serão oferecidas 13 oficinas que abordam desde práticas tradicionais até experiências voltadas à sustentabilidade e à inovação no fazer manual. Já no espaço Cozinha FENEARTE, nas próximas duas semanas, sempre de quinta a domingo, serão preparadas 18 receitas inspiradas nos sabores do sertão. Em um dos setores dedicados à moda, o mezanino do Centro de Convenções receberá nos dois sábados do calendário da FENEARTE 9 desfiles de estilistas, marcas, designers e coletivos pernambucanos. Já o projeto Pernambuco Meu País, que percorre todo o estado ao longo do ano, terá uma edição especial dentro da feira. Serão mais de 60 atrações musicais, tanto da cultura popular quanto da cena contemporânea. São cirandas, cocos, maracatus, quadrilhas, bacamarteiros, afoxés, pastoril, grupos carnavalescos e cavalo marinho, além de shows de artistas como Laís Sena, Silvério Pessoa, Marcelo Genesi e Orquestra Malassombro. A programação dia a dia, horários e acesso à feira estão disponíveis no site fenearte.pe.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado cumprem nesta quarta-feira mais de 270 mandados contra organizações criminosas em 16 estados. Ao todo, estão sendo cumpridos 181 mandados de busca e apreensão e 93 de prisão, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. A Operação Força Integrada 3 é coordenada pela Polícia Federal e reúne agentes das polícias civil, militar, penal e rodoviária federal. A investigação apura crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e tráfico de drogas. Até o momento, diversas pessoas foram presas. Também foram apreendidos celulares, armas, munições, documentos e dinheiro em espécie. Em uma das ações, batizada de Operação Conexão da Amazônia, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas. A Justiça também determinou o bloqueio de 15 milhões de reais em bens e valores dos investigados. Já em Belo Horizonte, são executados 27 mandados, 10 de prisão e 17 de busca e apreensão. Na capital mineira, as equipes também retiram câmeras de vigilância que foram instaladas irregularmente em vias públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Grupos de teatro de todo o Brasil já podem acessar o regulamento e o formulário de inscrição para participar do 16º Festival Popular de Teatro de Fortaleza. A convocatória não tem taxa de inscrição e ficará disponível até o dia 31 de julho no link da bio do Instagram, @ciaprismadeartes, da Companhia Artística Cearense, que organiza a mostra. Não haverá restrição ao gênero teatral das produções e nem ao público a que se destina, se adulto ou infantil. E cada grupo poderá inscrever quantos espetáculos desejar. A organização estima selecionar trabalhos de 25 companhias de todas as regiões do país para o festival que ocorrerá em novembro. As apresentações ocuparão diversos espaços públicos e culturais de Fortaleza, preservando a descentralização que marca a identidade do evento. Serão várias mostras dentro da programação, entre elas a Mostra para as Infâncias, Mostra Sedes de Grupos e Mostra Fortaleza 300 Anos. Também estão previstas oficinas formativas, lançamentos de publicações e bate-papo com membros dos espetáculos selecionados. Entre 11 e 18 de novembro acontecerão as oficinas de formação e na segunda semana, de 19 a 23, as apresentações. O resultado da classificação dos espetáculos será divulgado em uma live transmitida pelo Instagram @fpopulardeteatro no dia 15 de agosto, às 7 da noite. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu na Justiça a suspensão de uma plataforma de aposta esportiva que operava sem autorização da Loterge, a Loteria do Estado do Rio. Segundo o MP, a empresa responsável pela plataforma fraudou documentos para simular que tinha autorização da Loterge para operar no Estado. Na decisão, a Justiça determinou a suspensão imediata da exploração de apostas sem autorização estatal pela empresa e pelos demais réus da ação. Também foram adotadas medidas para desarticular a estrutura utilizada pelo grupo, entre elas a identificação dos responsáveis pelos domínios eletrônicos, o bloqueio de acesso aos sites investigados, a proibição de criação de novas plataformas de apostas sem autorização do poder público e o bloqueio do processamento de pagamentos vinculados às plataformas. A ação comprovou que a empresa utilizava indevidamente a identidade visual e a imagem institucional da Loterge para transmitir credibilidade e aparentar regularidade, mesmo após ter sido considerada inabilitada no processo de credenciamento promovido pela autarquia. A promotoria também revelou que a exploração da atividade envolvia uma rede formada por websites de apostas, empresas e pessoas físicas que atuariam de forma integrada para manter a operação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O saldo da caderneta de poupança diminuiu 237,5 milhões de reais em junho, de acordo com o relatório do Banco Central, divulgado nesta quarta-feira, que reúne dados de bancos, associações e cooperativas de crédito. A saída de recursos vem após um saldo positivo. Maio foi o único mês em que isso aconteceu este ano. O resultado de junho vem de uma pequena diferença entre depósitos e retiradas, em que ambos giraram em torno de 378 bilhões de reais. Agora, o total disponível na caderneta de poupança é de 1 trilhão e 20 bilhões de reais. No Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, usado no financiamento imobiliário, os saques superaram depósitos em 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o valor disponível fechou o mês passado em 764 bilhões. Por outro lado, a poupança rural aumentou 1 bilhão e 100 mil reais, fechando o mês com saldo de 256 bilhões e meio de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Aproximadamente 80% dos profissionais de saúde e enfermagem no Brasil já sofreram algum tipo de agressão no ambiente de trabalho, de acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina. Este enfermeiro, que não quis se identificar, está todos os dias à frente dos atendimentos de uma UBS e diz sofrer maus tratos constantes. Os resultados disso são dificuldades para dormir e muita ansiedade.
São pacientes que chegam para agendar uma consulta, por exemplo, né, por problemas crônicos ou agudos e não tem a vaga. Essa insatisfação gera agressões, gera palavrões, gera xingamentos, ofensas.
Esse tipo de situação é comum na rotina de quem trabalha com público. Em 2025, mais de 500 mil pessoas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde mental, segundo dados do Ministério da Previdência Social. É a segunda vez consecutiva que o país bate esse recorde, após já ter alcançado a maior marca da década em 2024. No topo da lista dos que mais sofrem com esse tipo de problema estão profissões como vendedor varejista, faxineiro, professor, enfermeiro, auxiliar de escritório, assistente administrativo e alimentador de linha de produção. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
No Pará, o programa para compensar os impactos da usina hidrelétrica de Tucuruí corre o risco de parar. Esse é o entendimento do Ministério Público Federal, que entrou com a ação para garantir ações de saúde, educação, segurança alimentar e proteção territorial em 31 aldeias. A Procuradoria divulgou que entrou com um pedido de decisão urgente contra a empresa Axia Energia, a antiga Eletrobras Eletronorte. O objetivo é impedir a interrupção do programa Paracanã, medida permanente que há quase 40 anos surgiu para compensar os impactos socioambientais da usina de Tucuruí, no Pará. Na construção da hidrelétrica, os indígenas foram deslocados do território. Agora, um convênio que executa o programa tem encerramento previsto para este mês, no próximo dia 11. Desde 2014, a população da terra indígena Paracanã cresceu 53%, chegando a mais de 1.500 pessoas. O número de aldeias do povo Auaeté Paracanã mais que dobrou. Já o valor do atendimento prestado por dia caiu de cerca de R$ 31 para R$ 20 para cada pessoa. A Procuradoria relata que falta água potável e medicamentos, veículos foram paralisados e 18 escolas fechadas. Em 2024, foi estabelecido um prazo para elaborar os documentos sobre um reajuste definitivo. Entretanto, segundo o MPF, a empresa usa a própria omissão como justificativa para não repassar os valores. O MPF relata que no último dia 2, a Axia Energia convocou uma reunião sem aviso prévio, na qual representantes teriam tentado forçar lideranças indígenas a assinarem um aditivo de apenas 3 meses, com reajuste de 10% restrito à inflação. A Procuradoria classificou as ameaças de corte do programa como chantagem institucional. O Ministério Público destaca que, apesar da execução do programa acontecer por meio de convênios, ele não pode ser interrompido enquanto a hidrelétrica operar. O pedido feito nesta semana à Justiça também exige a readequação do orçamento em 80%, que é a reivindicação dos indígenas, ou pelo menos 53%, segundo o parâmetro da FUNAI. Nós tentamos contato com a Axia Energia, mas ainda sem resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Especialistas e representantes dos direitos do consumidor pedem o fim da propaganda de bets, as apostas online, com a participação de influenciadores, celebridades e atletas. O alerta também é para os casos de vício, superendividamento, transtornos mentais e problemas familiares. O assunto foi tema de debate nesta terça-feira no Senado. A coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Luciana Teles, destacou o impacto dos anúncios.
Está em todos os lugares, na televisão, em qualquer horário, sem nenhuma preocupação do público que está assistindo ou não, nos campos de futebol, nas placas publicitárias e especialmente no celular. Essa publicidade massiva, ela quer convencer o cidadão que jogo é uma oportunidade de ganhar renda extra. Eu nunca vi perder dinheiro como opção de renda. Se o nome da coisa é jogo, o sobrenome é de azar.
O defensor público de São Paulo, Marcelo Vivas, falou sobre o aumento de atendimentos à saúde mental e o impacto nos mais vulneráveis.
O tema das bets tem chegado de diferentes formas e muitas vezes pelas famílias, na verdade, que chegam preocupadas e querendo alguma saída, né? Quando chega na gente na saúde é aquele desespero de mãe, esposa, filhos, querendo saber o que pode fazer, como ajudar. Então, o grande público de aposta, de dependência em aposta, a gente está aí pegando pessoas mais pobres, mais vulneráveis e muitas vezes mais jovens.
Para a economista do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ione Amorim, o hábito de apostar já é uma realidade nas famílias.
O que a gente gostaria mesmo é que fossem suspensa essa atividade. Então, as consequências, né, o impacto social, a tragédia humana, né, dentro desse endividamento, dessa incapacidade do ser humano de sair sozinho desse processo, a ruptura social, a destruição de famílias, de lares, o impacto econômico, a maior dependência de crédito e o superendividamento e o crescimento, e casos mais extremos de pessoas que dão fim à própria vida por não conseguir driblar esse processo.
O auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves, fez um alerta sobre a publicidade com influenciadores.
A continuar com essa publicidade massiva alcançando os jovens, né, os menores de idade, em horários inadequados, com facilidade de acesso nas plataformas, com a participação de celebridades, de influencers, essa ausência de uma prevenção vai colocar em xeque, certamente, todos os custos e a própria efetividade da política pública do SUS. Porque se não houver essa restrição, a publicidade, vamos enxugar gelo, né?
O gasto dos brasileiros com as bets ultrapassou 30 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Os rodoviários do Rio de Janeiro decidiram em assembleia manter o estado de greve e aguardar as negociações do dissídio coletivo da categoria, que acontecem nesta quarta-feira. Assim, os ônibus do município do Rio permanecem rodando normalmente. Na reunião de segunda-feira, as empresas aumentaram a proposta inicial de pagamento do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de 4,39% para 4,5%. Na audiência de hoje, os empresários devem apresentar nova proposta, que chegue pelo menos aos 5%, concedidos aos rodoviários de Nova Iguaçu e Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Na assembleia desta terça-feira, a categoria decidiu flexibilizar o piso salarial, reduzindo de 17% para 12% em duas vezes o índice proposto de reajuste. Além disso, a categoria pede um ticket de alimentação de R$ 1.000. Os rodoviários iniciaram a greve no dia 29 de junho. Entre as principais reivindicações estão o reajuste salarial, valorização dos pisos salariais, ampliação de benefícios e o pagamento do intervalo para refeição como hora extraordinária. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou nesta terça-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, explicações sobre duas armas que não foram encontradas pelo Exército. O batalhão de polícia do Exército disse à corte que entregou 6 das 8 armas de Bolsonaro à Polícia Federal. Faltam uma pistola Glock e uma espingarda. Segundo os advogados, a espingarda da marca Maestro Arms está em uma importadora de armas em Caxias do Sul. Foi um presente a Bolsonaro, mas nunca saiu do estabelecimento. Já a pistola Glock 9mm foi apreendida em uma blitz no mês passado com um militar da equipe de segurança do ex-presidente e está com a Polícia Civil do Distrito Federal. A divergência, segundo a defesa de Bolsonaro, seria apenas em relação ao número de série. Mesmo sem indiciamento pela Polícia Civil, que classificou as armas como legalizadas, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a posse de armamentos é incompatível com o cumprimento de pena e, por isso, determinou a apreensão de todas as 10 armas registradas em nome do ex-presidente na sexta-feira passada, ao renovar a prisão domiciliar. Além disso, suspendeu o porte de arma e cancelou seu registro de atirador e colecionador.
Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Justiça Eleitoral começou nesta terça-feira a nomear os mesários que vão atuar nas eleições de 2026. Serão indicados os integrantes das mesas receptoras de votos e de apoio logístico ao pleito. Também será feita pela Justiça Eleitoral a convocação oficial por meio de carta, que irá detalhar a função a ser desempenhada pela pessoa que foi chamada, além de data e do local do treinamento e da eleição. As nomeações devem ser feitas por edital até 28 de agosto. Segundo a legislação, o mesário convocado pode alegar razões de impedimento até 5 dias depois de publicação do edital de nomeação. O convocado pode encaminhar pedido de dispensa ao juiz eleitoral, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido pode ser aceito ou não pela justiça. Quem atua como mesário nas eleições tem direito a 2 folgas para cada dia trabalhado e para cada dia de treinamento. Também é pago um auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno de trabalho. Em concursos públicos, a participação nas eleições também é um critério de desempate. O convocado ainda pode pedir validação dessas horas como atividade extracurricular em universidades conveniadas com a Justiça Eleitoral. Qualquer eleitor pode se inscrever como voluntário para o trabalho nas eleições pelo aplicativo E-Título e pelos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu 10 dias para que a Polícia Federal colha o depoimento do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, na ação em que ele é investigado por calúnia contra o presidente Lula. A decisão dessa terça-feira atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República.